Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
No mundo da bola.
Ele vai com a bola, dominou, agora tentou, arrancou. É agora, bateu, lá dentro!
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro, eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Carlos Borges!
Valeu, dia dos namorados. É por isso que escalaram o Valdir Luiz ao meu lado.
Receba as flores. Tenta
bem,
que ele,
né?
Doou.
Porque... vamos lá.
E em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida minha. Vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei.
É, quem é?
Newton César.
Newton César, antigo. Né?
Um dos maiores cantores românticos do Brasil. Essa música fez sucesso no Brasil inteiro. A namorada que sonhei.
É por isso que você sabe que... o Sérgio Bocage, antes de entrar de férias, disse que iria escalar o Jorge Ramos dia 12 de junho.
Falei, você não deixou.
Deixei.
Por quê? Porque nós estamos afinados.
É, porque não, isso aqui não é mais, uma dupla, é um casal. Tá certo,
mas
então.
Mas no bom sentido.
Tá certo, então. Um abraço para todos os namorados, né? Namoradas, o amor acima de tudo,
paciência. Mal apareceu.
Ele também, que deve
até
ter...
até ele tem namorada, Valdir.
Tem namorada, todo.
Deve ser um dragão, Danato, que
ele é o dia dos namorados hoje, dia 12 de junho, dia de se confraternizar, dia de estar mandando flores, batendo papo, conversando,
carinho.
Acima de todo carinho, hein, minha querida Glória Sarouche? Qual é a mensagem que você manda?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Cabeça.
Boa tarde. Tá bonita de óculos?
Eu quero abrir o programa, porque por enquanto só tô no dia dos namorados.
Tá bonita de óculos,
hein? Boa tarde a todos os enamorados que estão na escuta.
Só podia... Saxo!
Eita, Fê!
Com aquela música ali, só podia ser teu namorado, Valdir Luiz, mesmo.
Por quê?
Que é mequetrefe aí.
Por quê? Tá muito brega?
É época da época dele, né?
Que brega, né?
É da época dele, né?
Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha querida Beth, minha namorada eterna, o nosso Valdir Luiz com a
também
nossa Bárbara também.
Eterna.
A Bárbara, nosso Luiz Ferreira com a sua namorada eterna.
Marcinha.
E a nossa Glaucia.
Eu não
hoje.
Tenho namorado, tô solteira.
Opa. Sim, a sua mãe é a sua namorada eterna, né?
Minha mãe?
Não, minha namorada
eterna. Índio, sua esposa.
Não, minha mãe é minha mãe.
Dona Eliana.
Dona Eliana, esposa do nosso querido Índio Xavier.
O Maurício Costa também.
Daqui a pouco ele tá aí.
Queria avisar os pretendentes, que é uma jovem moça, uma quase senhora, mas tá inteira ainda, bonita, um rosto bonito, fala bem, simpática,
que
bem, bem remunerada, quer dizer, então...
Na outra lá, abri no canal lá, minha partida de meia-noite.
É mesmo? Eu pedi pra tu fazer propaganda da minha pessoa?
Só erra no... Borges,
as manchetes, por favor.
São exatamente 5:08 no Rio de Janeiro, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130. A mais querida do Brasil, nesse dia 12 de junho de 2017. Nessa segunda-feira, eu ao lado do Valdir Luiz, da Glaucia Araújo, no panorama de trânsito. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica é do Jorge Brum e também do José Roberto. Participações do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Wagner Gomes e todo o nosso departamento de jornalismo, com produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Preve de Magrão. Está agora para você as manchetes. Em meio à crise no clube, Flamengo apresenta zagueiro Rodolfo no Ninho do Urubu. Técnico Zé Ricardo pode mudar e promover mudança no time que encara a Ponte Preta na Arena da Ilha. Gerente de futebol Alexandre Torres esclarece caso Richarlison e garante que não tem negócio com Palmeiras. Mas imprensa europeia revela que Lazio estaria negociando com o Flu pelo jogador. Vasco e Botafogo se preparam para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E técnico Tite promove 8 mudanças na seleção brasileira para o jogo contra a Austrália amanhã pela manhã. Brasil leva 2 ouros na final da Copa do Mundo de Vela. Vôlei feminino vence o torneio de Montreux e o masculino perde na Liga Mundial. Daqui a pouco a seleção nacional do rádio. Obrigado na gente, são 5 horas e 10 minutos. Mande pra gente a nossa mensagem de texto. Eu quero ouvir você aí na mensagem de texto e também de áudio para o nosso WhatsApp, 21 Código do Rio, 99784-9503. 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe também, anotando os nossos telefones, 21 é o Código do Rio, 21769-18 ou 6919. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil também, pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. 5:10.
Trânsito, com Gláucia Araújo.
Ela, Gláucia Araújo, trânsito.
Trânsito congestionado no Rio de Janeiro, Carlos Borges, muito amor espalhado pelo ar.
É, com certeza.
Pelo ar e pela terra. E também na linha amarela, sentido Fundão, o trânsito está bom no momento. No sentido Barra, o trânsito é lento, do acesso da linha vermelha até a saída 8, em Bom Sucesso, fluxo intenso de veículos. Viaduto 31 de março, trânsito lento em direção ao Santo Cristo. Na Ponte Rio-Niterói, retenções para Niterói na subida do Vão Central e também do Mocanguê até a chegada do pedágio. Tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói no momento é de 28 minutos. Olha, lá em Copacabana, a Rua Sá Ferreira está interditada devido a uma operação policial, né? As informações dão conta de que as pessoas devem evitar a região. Os internautas relatam que muitos tiros estão rolando lá no Pavão, né? No,
Pavão, ali, Pavão, sim.
Naquela região ali. Então, quem puder evitar a área, melhor opção, né? Não passar por ali, porque a rua está interditada por conta dessa ocorrência só policial lá em Copacabana, Rua Sá Ferreira.
Se você não já tem a informação, também quando eu vinha do Recreio para cá, estava evitar ali o início da linha amarela, até onde o Valdir mora ali no início, é porque tinha também uma operação, tinha acho que morto um PM na Cidade de Deus, e teve interdição de rua ali, e o pessoal estava mandando evitar, e isso por volta de 11 horas da manhã.
É, no momento não tem nenhum relato em relação à Cidade de Deus, só mesmo esse relato de muitos tiros no Pavão, para as pessoas que puderem evitar o local, né? Só confirmando, Ponte Rio-Niterói, Niterói 28 minutos, sentido Rio, fluxo é normal, tempo de travessia em 13 minutos. Carlos Borges.
Valeu, essa é a Gláucia Araújo, 5:13. É o Mengão, cadê o hino? Flamengo toca, empatou, tá lá embaixo, é o quarto, é o último dos quatro do Rio. Primeiro é o Fluminense, segundo é o Vasco, terceiro é o Botafogo e quarto é o Flamengo. Melhor do Rio ainda é o Fluminense. Mas é o Flamengo aí que ontem empatou. Nosso André Luiz Mendes esteve lá ao vivo na ressacada, ao lado do Jorge Ramos e também do Rafael Monteiro. Hoje o Rafael participou do bate-bola na sua chegada já no Rio de Janeiro. E agora o Maurício Costa já está no treinamento do Flamengo para acompanhar tudinho em relação ao Flamengo para o compromisso na Arena Ilha do Urubu. O bicho vai pegar por lá. Vamos saber do Maurício então, ele está chegando 5:13.
Maurício Costa.
Mergulhando na notícia e mandando um abraço para sua namorada eterna, né, meu querido Maurício?
Para minha esposa isso. Alessandra Guimarães Coutinho, parabéns para ela, já dei pessoalmente. Aliás, a gente comemorou ontem, viu, Borges?
É mesmo?
Saí do jogo do Botafogo, fui pra casa, aliás, fui ao shopping, né?
É, foi ao shopping comigo, foi ao shopping comigo. Bom lembrar que foi ao shopping comigo, não foi pra comprar presente de namorado, nem pra mim, nem pra você.
Ah, bom.
Foi pra comprar pras esposas.
Que susto.
É, eu comprei, eu não sei o resto, né? Mas eu fui lá e comprei o meu. Esse negócio de mão fechada, eu deixo pro pessoal do Meia. Tem o pessoal do Meia que é mão fechada pra caramba, sabia, boy?
Difícil, difícil sair, hein? Escorpião, escorpião no bolso.
Já saiu,
vai sair mais. Vai sair mais.
Olha só, boy, terminou agora mesmo o treino do Flamengo, na verdade, o jogo treino do Flamengo com o Gonçalense. Gonçalense que está na Série C do Campeonato Carioca, 4-0 pro Flamengo. O técnico Zé Ricardo utilizou bastante as reservas do Flamengo. Pra você ter uma ideia, o Zé Ricardo, ele utilizou jogadores que já passaram pelo time titular do Flamengo, que alguns torcedores consideram que devem ser titular, inclusive, e que outros, que devem ser titulares na frente. Quer ver? Muralha, Rodinei, Rafael Vaz, Rômulo, Cuejá, Ederson, Matheus Sávio, Felipe Vizeu, Conca, todos eles fizeram parte desse jogo treino com o Gonçalense, que o Flamengo venceu por 4-0. Os gols foram marcados por Rodinei, Ederson, Adrian e o Cafu. O Adrian e o Cafu no segundo tempo, eles entraram no segundo tempo, e o Rodinei e o Ederson no primeiro tempo. Destaque, lógico, desse treinamento foi o Dario Conca, não destaque pelo que ele apresentou no treinamento, mas destaque por ter participado do primeiro, da primeira etapa desse treinamento do Flamengo. Aliás, foi ele que começou a jogada do gol do Ederson, deu um passe bonito para o Matheus Sávio, Matheus Sávio tocou para o Ederson, fez o segundo gol.
Você acompanhou esse treinamento, o que você achou do Conca? A movimentação dele? Tá...
Não tem condições, lógico, Borges.
Não tem, não?
Não tem condição de jogar um jogo para valer ainda, os 90 minutos, ou que seja os 20 minutos, ainda está devendo, é que seja devenda, porque ainda está ainda abaixo dos outros jogadores. No jogo treino contra o Gonçalves, os jogadores do Gonçalves que vieram para cá, não vão dar pancada no Conca, não vão chegar perto dele, não vão dar aquele entrada um pouco mais firme, até porque terminou aqui, está todo mundo se confraternizando agora, conversando com o Zé Ricardo aqui, está todo mundo aqui do meu lado aqui, estou entrando ao vivo, todo mundo aqui se confraternizando com a diretoria do Flamengo. Então é difícil você dar uma avaliação de um jogo treino contra o Gonçalense aqui no Ninho do Urubu. Eu não sou técnico, né? Mas eu acho que ainda não há condição de o Dario Conca entrar como titular no time do Flamengo, pelo menos por enquanto, viu, Bosch?
É, a dúvida que eu tenho é o seguinte, ele já, a questão da produtividade dele, já a partir do momento que ele ficou no banco, lá na Ressacada, em Florianópolis, ele já começa a receber? Ou só quando começar a entrar no campo, como titular?
Pode ele começar a entrar em campo, pode ele contribuir para o Flamengo.
Certo.
É aquele contrato de rendimento dele. Ele precisa entrar em campo para mostrar alguma coisa e assim o Flamengo pagar ao Dario Conca. É lógico que você percebe pelo toque de bola do Conca que ele é diferente, que ele é um cara habilidoso, que ele é técnico, que ele, quando tiver na sua melhor forma física, vai ser muito útil ao Flamengo. Agora tem que esperar, porque ainda não está na melhor forma física, não está ainda naquele ritmo de jogo dos outros jogadores, como por exemplo o Diego. O Diego voltou de contusão, mas mesmo assim já está num ritmo muito mais avançado do que o Dario Conca. Everton Ribeiro treinou separadamente, aliás, junto com o Donati e com o Berrio. Esses três jogadores fizeram treinamento separado, o Donati e o Berrio voltando de contusão, e o Everton Ribeiro treinou separadamente, não participou do jogo do treino. Aqui, conversando com o pessoal do Flamengo, há uma expectativa de que o Everton Ribeiro estreie no dia 22 de junho contra a Chapecoense, uma quinta-feira, às 7h30 da noite, na Ilha do Urubu. Na Ilha do Urubu, lembrando que a janela de transferência internacional abre dia 20, então dia 22 ele já teria condições de jogar pelo Flamengo. Aliás, ele e o Rodolfo, que vai ser apresentado daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu, terminou o treino agora, fica toda a expectativa já da chegada do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que está aqui no Ninho, também do Rodrigo Caetano, e também do Rodolfo, que vai ser apresentado daqui a pouquinho no Ninho do Urubu, provavelmente no segundo bloco. A gente já vai entrar com as primeiras palavras do Rodolfo como jogador do Flamengo. Rodolfo tem 30 anos, é zagueiro, já jogou no Grêmio, já jogou também no São Paulo. Esse Rodolfo não é o Rodolfo que jogou no Vasco e também jogou no Fluminense, é outro Rodolfo, Rodolfo do Grêmio, estava no Beşiktaş da Turquia. Rodolfo tem uma história interessante. Ele foi para o Beşiktaş, era titular do Beşiktaş na temporada 2015-2016. No ano de 2015-2016, nessa temporada que lá na Europa é dividida pelo meio do ano, fim do ano, início do ano superior e fim do ano anterior, ele fez 27 jogos e atuou 2.337 minutos. Era titular absoluto do time do Beşiktaş, estava numa ótima fase. Era aquele cara que a torcida era fã, idolatrava, Rodolfo, meu ídolo. Aí ele machucou, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho, voltou como reserva já na temporada 2016-2017. Quando foi atuar como reserva, entrou para atuar, se machucou de novo no mesmo joelho, teve que voltar a se preparar e aí agora retornou como reserva. Nessa temporada 2016-2017, ele fez apenas 10 jogos, 708 minutos jogados. Em 2017, apenas 5 jogos. Então, é um jogador que o Flamengo está contratando, ele já disse que está 100%, mas é algo que a gente vai ver. O Flamengo está precisando de jogador para jogar, tem muita gente no banco, tem muita gente machucada, e o técnico Zé Ricardo precisa desses reforços. Deixa que a batata fala.
Não, vai, diga.
Que a batata dele está assando e muita gente já quer botar o Zé Ricardo como técnico fora do baralho do Flamengo. Quem fala sobre isso é o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, se ele vai demitir ou não o técnico Zé Ricardo. Vamos ouvi-lo.
Bom, eu acho que tem gente que se imagina num lugar do dirigente do Flamengo e fica pensando, o que eu faria? Aí inventa, né, se ele estivesse na reunião, o que, é que ele teria feito? E nada disso é verdade. Ah, então, eu prefiro que vocês acreditem nos verdadeiros dirigentes do Flamengo, em vez de ficar indo atrás de especulação de gente que vocês sabem que tem até algum tipo de outro interesse. Ah, então, o que a gente precisa agora é do apoio, da compreensão da nossa torcida, que isso realmente ninguém tem melhor do que a gente. Ninguém tem a torcida do Flamengo, só o Flamengo.
Então o presidente do Flamengo fala, Bosch.
Não, agora deixa eu botar nesse papo aqui, porque eu queria já botar antes do Bandeira, mas o Bandeira até complementou essa situação, porque são algumas perguntas que o torcedor está fazendo, não só o Bandeira, como também a diretoria do Flamengo. Vem ele aí, o comentarista que sabe o que diz.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Valdir, boa tarde. A primeira pergunta.
Boa tarde a todos, companheira. Boa tarde a você que está ligado no Mundo da Bola e a todas as queridas namoradas do Brasil.
Todas elas.
Tá certo.
O detalhe é o seguinte, a pergunta que eu faço, porque o torcedor está falando, pô, mas não está contratando muita gente, não tem muita gente, não vai ficar um ego de vaidades dentro do grupo? Segundo, contrataram mal. E terceiro, Bandeira de Melo está muito moderninho, porque a modernidade é o seguinte, vamos manter o técnico durante como faz na Europa, durante muito tempo, mesmo que vá perdendo, mas que daqui a pouco ele vai ganhar. E aí, Valdir?
Olha, vamos por etapa, vamos começar pelo Bandeira. Ele é uma pessoa que eu admiro, achei ele um cara do bem, mas ele está assumindo uma responsabilidade para ele, porque ele teria que ter nomeado um vice-futebol. Desde quando o Godinho, que foi pego aí na Lava Jato, está preso, ele assumiu o cargo de vice-presidente, que estatutariamente você tem que ter um vice. Então ele está acumulando presidente e vice de futebol. E o Rodrigo Caetano é um diretor remunerado. Eu não sei se o Estatuto do Flamengo permite, mas é um gerente de futebol. No outro clube não permite. Botafogo, Vasco não permite. Não sei se o Flamengo permite ter esse nome de diretor sendo remunerado. Mas eu acho que a situação do Zé Ricardo é muito delicada. Primeiro que toda hora que o presidente diz que não vai demitir, ele vai acabar demitindo. Se não ganhar da Ponte Preta, a pressão vai ser grande na ilha.
Esse é o problema. Até que ponto ele vai resistir
essa modernidade? Se o cara mantivesse o pênalti antes de a bola entrar, será que o Zé Ricardo continuaria?
Ele cairia? Não sei.
Eu vi o jogo, não vi no restaurante, quer dizer, não vi assim como eu estou trabalhando, como eu estivesse vendo em casa. Mas o Flamengo, mais uma vez, não mostrou nada. E pelo elenco que o Flamengo tem...
Também a mesma coisa, eu acho que joga só no chuveirinho. Veja bem,
eu não vi atentamente como se eu estivesse trabalhando. Pô, não, Maurício.
Não mostrou nada.
Só para puxar uma fala do próprio Zé Ricardo sobre isso, que talvez dê até um pouco mais de base, até para o Valdir continuar na explanação dele. Vamos ouvir o Zé Ricardo falando sobre o que ele está achando do time do Flamengo e já projetando o jogo contra a Ponte Preta quarta-feira.
Nesse momento, eu acho que é um pouco mais de confiança para a gente poder... buscar o resultado. Dentro de campo, às vezes acontece dois, três lances que a gente acaba não acertando e fica faltando um pouquinho de confiança pra gente. Mas acho que não está faltando é empenho da rapaziada, mas a cobrança é de todos nós. Pode ter certeza que não tem ninguém satisfeito com esse início. E não tenho dúvida nenhuma que se a gente... tiver uma vitória na próxima partida contra a Ponte, as coisas vão engrenar e a gente vai fazer novamente uma bela competição.
Eu acompanho ontem. Viu, ô Maurício, acompanhou, eu falo aqui porque acompanhei a CNT, programa lá do Penido com o Zé, e o Maurício Menezes, que colocou o seguinte, que o grupo sentiu muito a saída da Libertadores América, que os jogadores sentiram muito isso, porque não se vê a mesma coisa antes da Libertadores, foi um time, depois da Libertadores foi outro, mas completa aí, Maurício.
Não, era isso, é questão de confiança. É o que pelo menos o técnico Zé Ricardo está falando. Eu não sou comentarista, sou repórter, mas eu concordo com o que o Valdir falou, que muitas vezes, por exemplo, ontem eu vi o jogo só na parte final já, na hora do pênalti, inclusive. E eu vi do pênalti para o fim, o Flamengo muito desorganizado. Aí eu já não sei se é confiança ou se é desorganização.
Será que é problema de confiança, como o Maurício Menezes colocou? Nosso querido Maurício Menezes.
Pode ser. Mandar um abraço, Maurício. Tá falando
ele colocou.
É verdade, pode ser. O Maurício é pessoa que conhece bem o Flamengo.
É que o time realmente é um antes e um depois,
mas
não?
Mas isso aí já era para ter passado. Tá? Um elenco cascudo contra o Flamengo era para ter passado. Eu não vi o jogo ontem com os olhos quando eu estou trabalhando. Eu vi assim no restaurante, quer dizer, você não fica atento, passa gente na frente, outra coisa, não. É diferente. Mas eu vi o Flamengo ontem, mais uma vez, com os erros que eu tenho detectado aqui. Não tem um padrão de jogo.
Tem não, não tem.
Não tem um esquema
de jogo. Não sei se teve também. Outra colocação colocada aqui pelo Jorge Ramos e o Márcio Guedes hoje no Bate-Bola. Acho que foi o Márcio Guedes que colocou. O seguinte... Você sabe qual é o time do Flamengo?
Não. Quem sabe? Mas o que me chama a atenção é o seguinte. Flamengo contrata demais. Eu volto a repetir. O Flamengo é o cara que tem dinheiro, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. Vai comer no podrão. Podendo comer no restaurante
sim,
legal.
Sim, mas
leva a namorada no podrão.
Mas de qualquer maneira está contratando. Mas pode ser o seguinte. Já esteja um planejamento para esvaziar
o
tirando
eu estou sentindo aqui. Eu já vi o Zé Ricardo mais animado. E eu trabalhando com futebol,
achei.
Eu senti um certo desânimo, rapaziada, vai, entendeu? Eu tô muito preocupado com esse jogo de quarta-feira, sabia?
Até porque, por tudo
que serve.
Quem vai pra lá vai pra
perturbar. Que foram ditas aí pelos caras desocupados na sexta-feira, que só vai jogar um jogo na ilha. O Flamengo tem que reforçar o policiamento. Vai pegar um time que não é bobo. Eu comentei Ponte Preta e Botafogo. É um time que não é bobo, tem bom jogador. Time
meteu três
jogadores
agora.
Jogadores cascudo, como o Rodrigo, o Luca, que é bom atacante, o Emerson jogou bem. Então, Borges, eu estou preocupado. E, lamentavelmente, o Flamengo, com o elenco que tem, não conseguiu ter um padrão de jogo. Olha, as duas decepções para mim até agora no Campeonato Brasileiro, são três, aliás. Acho que o Palmeiras ganhou do Fluminense também, mas continua me decepcionando. Flamengo, Atlético Mineiro e o Palmeiras. Pelos elencos que montaram. Eu acho que o Zé Ricardo já está se sentindo sem forças pelo que ele falou agora. Eu vi, sabe, o tom dele é aquele tom de que
se der, deu.
Alguém já disse para ele que a situação está complicada.
E aí, Maurício?
Hoje à tarde, antes de vir aqui pro Ninho, estava vendo o programa Seleção Sport TV e alguns jornalistas lá levantaram uma possibilidade de o técnico Zé Ricardo estar, como eu posso dizer, tolhido. Como eu posso dizer isso? Zé Ricardo, ano passado, pegou o Flamengo mal, o Muricy Ramalho pegou o Flamengo mal para ele, e ele foi levando o Flamengo até a terceira posição do Campeonato Brasileiro, lutando pelo título aí, até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E muita gente, né, naquela época, se dizia que muita gente queria derrubar o Zé Ricardo, que ele não tinha moral, que ele deveria ser trocado, que ele era interino. E o Zé Ricardo teve apoio de muitos jogadores do elenco. E aí começaram a levantar a possibilidade, dentro do Seleção Sport TV, de que o Zé Ricardo hoje, ele poderia estar com uma certa, como eu posso dizer, um certo receio de barrar alguns jogadores que naquela ocasião, ou em muitas ocasiões no Flamengo, teriam dado moral para o Zé Ricardo junto à diretoria. Isso é uma possibilidade que foi ventilada durante esse programa. Eu não recebi nenhuma informação sobre isso e até não sei se isso é verdade, se isso faz algum sentido. Acredito que isso aconteça realmente dentro do Flamengo. O fato é que, por exemplo, o Willian Arão, que é um jogador que até então era titular absoluto no time do Flamengo, começa a cair de rendimento. E o próprio Willian Arão, a própria escalação do Willian Arão, começa a ser questionada, quer ver? O próprio Zé Ricardo fala sobre o rendimento do Willian Arão e a possibilidade de não utilizá-lo contra a Ponte Preta quarta-feira.
Olha, isso aí a gente vai analisar bem durante esses dois dias de preparação. O Willian é um jogador que participou bastante das partidas até agora. e talvez esteja sentindo agora o resultado do tanto esforço que ele fez. Mas é um jogador que tem a nossa confiança, vamos conversar, se tiver que fazer alguma substituição para próximas partidas, vai ser sem problema nenhum, até porque é um grupo que a gente tem total confiança e também o atleta que está na posição ali está treinando bem. E isso, eu vejo isso com muita naturalidade.
E aí, Bolinho, será que faz sentido isso de que o Zé Ricardo não barraria, não colocaria jogadores na reserva porque esses jogadores teriam dado moral para ele em outra ocasião? Eu não sei, Bosch, eu não tenho essa informação não, viu, Bosch?
Tudo é possível. Olha, agradeço a sua presença, que você já, daqui a pouco já vai para a entrevista coletiva do Rodolfo, a apresentação isso. Do Rodolfo, e a gente volta daqui a pouquinho, tá certo?
Valeu.
Eu acho, Waldir, você colocou aqui, é mais ou menos equiparado. Ui. Logicamente, igual, não vamos equiparar nada ao Pelé, mas equiparado o que você falou aqui. O que o jogador fala fora do campo não é a mesma
coisa. O discurso não é o mesmo interno.
Ele ontem, inclusive, no intervalo do jogo, chamou o Conca sozinho no vestiário, deixou todo mundo sair e chamou o Conca. Por que que ele chamou o Conca separadamente? Para dar explicações.
Para explicar, que não ia botar. Porque o Conca faltou o treinamento, disse que não ia.
Sim, mas para ontem. Por quê? Para não botar, explicar, tal, não vou
eu
botar.
Eu já estou sentindo, ele é jovem, eu não o conheço pessoalmente, mas tem amigos comuns que são amigos dele, que é uma pessoa séria, uma pessoa do bem, mas ele já não está sabendo administrar. Porque é diferente a situação dele do Jair no Botafogo. Por que é diferente? O Jair já vinha trabalhando com esse pessoal isso. Todo. O Jair vem como auxiliar do Wagner Mancini, do René Simões, do Ricardo Gomes, já conhece o grupo. O Zé Ricardo não. Treinava em outro horário, outro campo. Aí, quando ele começou a se adaptar, encheu de jogador.
E outro detalhe que votou o Maurício, que você colocou aqui em off, vamos colocar, que ele, de repente, quer botar um Léo Duarte, quer botar um Ronaldo, a garotada.
É só que ele conhece.
Mas não aí pode. A força dos mais antigos chega.
Olha, eu é diferente, tô sentindo. Né?
Bem diferente. A força do mais antigo.
Os antigos têm que ter força. O que acontece é o seguinte: porque são jogadores diferentes. O que, que acontece, o Borges, eu vim internacional. Eu tô sentindo. Não estou querendo dar uma de gato mestre, não, mas a gente já está...
Agora, que é um jogo de alto risco, eu já coloquei isso ontem no grupo.
Jogo de altíssimo risco. Então é o seguinte...
E não adianta chegar, como o Zé Ricardo pediu, vamos lá, torcida, vamos ajudar, o presidente
pediu... Se o Flamengo fizer 1-0, 2-0, 3-0, aí vai ser uma tranquilidade. Se a Ponte Preta endurecer o jogo...
Vai dizer que a arena da Ilha do Urubu veio para resolver os problemas.
Então, eu vou falar... Deu sorte. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou sentindo já um sabe quando o cara... Quando sabe que já está no... Eu estava vendo hoje de manhã...
Waldir, acho que a expressão que você procura, o cara já sabe que está de aviso prévio.
Ele hoje, o semblante dele, é um semblante de vamos levantar a moral do grupo, confiar na rapaziada. E outra coisa, o Ilharão é um bom jogador, ponto. É quando ele foi pro Flamengo, acharam que ele era craque. Ele nunca jogou no Corinthians, ele estava no Atlético Goianiense quando o Botafogo trouxe ele por indicação do René Simões. Aí o Flamengo fez aquela coisa toda, levou ele pra Gávea. Ele teve um bom ano, ano passado. Bom, seja feito, ele teve dois bons anos, 15 e 16. Esse ano já não tá bem.
Chegou ao limite dele.
E ele não é isso tudo para ser aquele jogador. Ele não é um Adílio.
Não é para resolver o problema.
Giovani, aquele meia, ou aquele oito que resolve. Ele não é. Ele é um jogador de força, que tem vontade, que é um cara aplicado, faz bem o lado de campo, mas não é super craque. Se você analisar bem, o Rômulo, em condições, na minha opinião, tecnicamente é melhor do que ele.
Valeu, Waldir. Só para dar um toque aqui rápido, você quer falar do Flamengo?
Não, dá uma
pensei que era fosse opinião aí. O que você acha do seu time?
Não, quero falar do Flamengo,
daqui a pouco, então, você dá a sua informação. 5h32, em relação... Calma.
Da hora, irmão.
Não pode dar, tem que esperar. 6h32, a sexta rodada, o que, que te impressionou aí?
Me impressionou, mais uma vez, a vitória do Corinthians. Venceu o São Paulo, chegou a fazer 3-1, time que está bem arrumado.
Está gostando do Corinthians.
O
Grêmio joga hoje. Tá.
E me impressionou mesmo a vitória, a derrota do Atlético. Pelo amor de Deus.
De novo, né?
De novo, primeira vitória, me imita a redundância, do Vitória.
E também é do Atlético. Está bem também, com um monte de craque também.
Não está bem. E está procurando mais craque. E é outro problema também. E outro detalhe importante que me chama a atenção, tem um grande jogo hoje, hein? Hoje tem um grande jogo, eu vi dois jogos do Bahia com o Jorginho, me agradaram muito.
Muito bem.
E hoje o Grêmio, um grande jogo, Grêmio e Bahia logo mais.
Valeu, 5h33.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli, boa tarde para você. O jornalismo sempre em ação. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, esteve hoje no Rio de Janeiro para anunciar a nova lista de 56 atletas beneficiados com o Bolsa Pódio. A cerimônia foi realizada no Parque Olímpico, na Zona Oeste da cidade. Segundo o ministro, a lista de contemplados do programa, que já totaliza 239 atletas, simboliza o início do apoio do governo federal ao novo ciclo olímpico de Tóquio. A categoria pódio é a mais alta do programa Bolsa Atleta e foi criada em 2013 com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalhas. O valor do apoio varia de R$ 5.000 a R$ 15.000 reais por mês. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Continuamos com o jornalismo, porque fechou o metrô aí,
não, né? Não fechou o metrô, fechou a estação da General Osório.
Estação, temporariamente. Metrô todo não, né?
Não. Nota oficial, o dia que o metrô todo assuste. Fechar, gente, pelo amor de Deus, né? Olha, nota oficial
que
aqui no
Twitter. Tem gente botando a mão na cabeça, não é? Vai lá, diga lá.
Nota oficial do metrô Rio no Twitter, né, informa que por motivos de segurança, o acesso C do complexo Rubem Braga da estação General Osório foi temporariamente fechado, muito provavelmente por conta daquela operação policial lá
Sá Ferreira,
na Ferreira. Sá Ferreira, né? Ferreira, tem uma das saídas do metrô que sai ali pela Sá Ferreira. Então, isso, até por questão também de segurança.
Exatamente, então, acesso C, temporariamente fechado, a gente continua acompanhando, Borges.
Valeu, obrigado, hein? Desculpe de aí, mas
obrigado, é que... você, como... bom? Você realmente brilha.
Você, não, vou perder essa... 5h35, a gente vem aí, vamos lá.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Uma equipe renovada após os jogos de 2016, o Brasil venceu a Alemanha na final do torneio de Montreux de vôlei feminino na Suíça e conquistou o título. As meninas, comandadas por José Roberto Guimarães, dominaram grande parte da partida, que foi ontem, e fecharam em 3-0, com parciais de 25-21, 25-18 e 25-20. A central, Carol, foi eleita a melhor jogadora da competição. Com o resultado, a seleção conseguiu o primeiro título do novo ciclo olímpico e venceu a tradicional competição pela sétima vez. Já no masculino, a força do saque da Bulgária fez a diferença. E o time, que sequer esteve aqui nos Jogos do Rio, hein, derrotou o Brasil neste domingo em partida válida pela sexta rodada da Liga Mundial por 3-1. Parciais de 25-22, 25-19, 23-25 e 25-19. No duelo realizado em Varna, com um público de quase 5 mil pessoas, os donos da casa fizeram 7 pontos de saque, além de destruírem o passe brasileiro em diversas oportunidades. O Brasil cometeu muitos erros, dando de graça 39 pontos para os anfitriões.
Valeu, Wagner Gomes, sempre os esportes olímpicos e paralímpicos com o nosso Wagner Gomes aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Já vamos falar da seleção brasileira. Amanhã tem jogo, viu, seu Sebastião Luiz Sobeira? Acorde cedo, 7 da matina, abertura, 7:05, tem Brasil e Austrália. Brasil e Austrália amanhã, eu, Mário Silva, o que não esconde o jogo, estaremos aqui para a transmissão dessa partida, tá certo? Voltamos já.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. é o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
ZYJ 460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Amanhã tem Brasil e Austrália, segundo amistoso em Melbourne, na Austrália. Tivemos 1 para a Argentina, 0 para o Brasil, primeiro jogo. Agora o Brasil enfrenta a Austrália e o noticiário do Brasil vem por aí, 5h40. Você, eles,
Luiz
Bate
Ferreira, legal. É Nacional.
E aí, Borges, beleza?
Tudo bem?
Boa graças tarde, a Deus, tudo tarde, bem. Boa tarde, boa noite. É, mandar um beijo pra minha namorada, Márcia.
Já mandou.
Ela merece dois, merece todos os beijos do mundo.
Vou mandar mais um.
Pode mandar um beijo pra Beth também. Pronto. Borges, falando de seleção. Esse Valdir é incorrigível.
Só falta o Radinho.
O Radinho, meu
senhor,
Deus
por favor,
do céu.
Meu senhor, por favor, não pode ligar aqui dentro do avião.
Meu Deus do céu.
Minha vida!
Aquela viagem de Fortaleza, Valdir! Ele tirou o programa do ar. Bosta, falando de seleção!
Vambora, tá, trabalhar!
Vamos falar de Brasil!
Cadê aquela vinheta do...
Isso aí, então bota a ordem aí, bota
a vamos lá, gente!
Ai, meu Deus do céu! Ô, Borges!
Vamos lá!
Mas tá certo, ela pode. Ô, Borges, o técnico Tite, ele vai promover 8 mudanças na seleção brasileira, no time que entra em campo amanhã, no Melbourne Cricket Ground, lá para enfrentar a Austrália, em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Você quer saber qual time que vai entrar em campo amanhã?
É, eu queria.
Quer saber?
Quero.
Então, Tite, fala pro Bosch qual time que entra em campo amanhã.
Diego Alves, Rafinha, Thiago, Rodrigo Caio, Alexandre, Davi Luiz, Paulinho, Coutinho, Juliano, Douglas Costa, Diego Souza.
Repetindo pro ouvinte da Rádio Nacional
completamente
entender.
Completamente diferente.
No gol, Davi Diego Luiz Alves,
cabeça de área.
Rafinha, lateral direito, Thiago Silva e Rodrigo Caio na zaga, Alexandre da Juventus na lateral esquerda. Na cabeça de área, Davi Luiz.
Ou três zagueiros, né?
Ou três zagueiros. A gente vai ouvir o Tite daqui a pouquinho explicando essa situação. Paulinho, Felipe Coutinho, Juliano e Douglas Costa, fazendo aquela linha de 4, e na comando do ataque, o Diego Costa. Um popular 4-1-4-1 que o Tite tanto gosta. Onde viu o Tite explicando aqui pro ouvinte da Rádio Nacional por que ele resolveu fazer 8 mudanças na equipe? Fala, Tite.
É um dilema e um desafio que eu enfrentei. Né? Porque tu não consegue dar uma oportunidade a um atleta se tu não tiver uma engrenagem, se tu não tiver um contexto, se tu não tiver uma organização. Porém, eu também levei em consideração o seguinte aspecto. Posições e funções que eles exercem nos seus clubes, e hoje foi o quinto trabalho que eu consegui desenvolver com eles também. Eu já procurei definir a equipe, já de forma antecipada, para que o atleta já ficasse voltado dentro da sua posição, dentro da sua função, que ele possa e que tenha e que exerça no seu clube, com exceção do Davi e do Diego Souza, mas que o Davi jogou muito tempo no Chelsea com o Mourinho nessa função, e eu conversei com ele, né? E com o Diego, que ele é de uma função de movimentação e de flutuação e não de pivô, e eu pensei comigo mesmo, e nós refletimos, que há toda, em função desse trabalho, a oportunidade, né, de ser justo. Aí bateu essa situação. Como é que eu vou querer avaliar? Então, dê, e esse é um desafio meu, uma organização... E dê a oportunidade ao atleta de se mostrar. Hã? Senão ela fica no imaginário. Imaginário não existe na situação real.
Tá aí o Tite Borges falando dessas mudanças. Do porquê dessas mudanças que ele vai fazer na seleção brasileira. E lembrando que na Rádio Nacional transmite amanhã a partir das 7 da manhã com a sua narração e com os comentários do nosso querido Mário Silva. Por fim, vamos ouvir o Tite falando do adversário da manhã desta terça-feira, Austrália. Fala, Tite.
Venceu o último jogo das eliminatórias, um 3-2 tem a jogada qualificada de triangulação, é, né? Uma equipe que ela fica quebrando bola toda hora, ela valoriza a posse de bola, né? Ela mudou o seu sistema recentemente e conseguiu melhores resultados. Tem uma bola parada defensiva e ofensiva muito forte também. É uma escola com qualidade técnica individual nas triangulações e com imposição física também, pela altura e pela imposição que tem, pela força que tem.
Tá aí, Borges. Esse é o Tite. E aí?
E aí eu acho que ele mudou, eu acho que aquele negócio, jogar com a Austrália é uma coisa, com a Argentina é outra.
É outra, bem
a Argentina
diferente.
Não podia botar o time completamente, claro, a base totalmente figurada.
Mas ele foi inteligente, ele não convocou
ele trocou, ele trocou pouco com a Argentina, ele tentou não fazer 6 substituições.
Isso, porque a Argentina é Argentina, né? O Borja é que nem Vasco Flamengo. Fla-Flu, Grêmio, Inter, Corinthians e Palmeiras. Você não pode, é clássico de tradição. E o perdeu por 1-0, ele esvaziou um pouco, que poupou Neymar, poupou outros de convocação, e amanhã ele desfigura o time. Mas eu acho que ele tá certo, porque ele quer ver com quem ele pode contar pro restante das eliminatórias, e já projetando, meu amigo, hoje é 12 de junho, Copa do Mundo começa aqui um ano voa. Há 6 meses atrás eu tava de férias.
Aliás,
Natal.
Há poucos dias você tinha 67, vai fazer 68?
Ela ri, eu gosto, ela ri, cara, gosta.
Gostou da piada,
né? Gostei, boa, ataca aqui. Cara, semana que vem, em outubro tem um cinquentenário, vai ter festa, inclusive.
É mesmo? Mas o que você acha?
Tá certo, eu acho que o... Tá certo, confirmou, viu? Confirmando a reportagem. Então, eu apurei bem. Então, ótimo, o Tite tá certo, tem que esvaziar realmente o... Não esvaziar, observar vários jogadores, visando coisas mais pra frente. Ele tá certo, não pode... Você hoje, como o doutor Adeu fala, você não pode ter um grupo, um time, você tem que ter um grupo. E o Tite tá observando bem, dando uma nova chance pro Davi Luiz. Quem sabe, como volante, ele pode ser aproveitado.
Essa pergunta, só para fechar a seleção brasileira, amanhã nós temos Brasil e Austrália, 7 da manhã, eu, Mário Silva, que eu não escondo o jogo aqui, no microfone da Rádio Nacional para todo o Brasil. Detalhe importante, ele tá colocando um Edmilson, como foi colocado pelo Felipão.
Isso,
em 2002.
Bem lembrado.
Ele tá pensando nisso para a Copa do Mundo, ou você acha que é muito prematuro ele pensar em jogar com a seleção brasileira com esses, com 3 jogadores que possam fazer a função de 3 zagueiros, ou até por exemplo, Davi Luiz faz essa função?
O futebol hoje é moderno, né, Borges? Então você tem que prever, você não pode simplesmente jogar sempre no 4-1-4-1, você pode alternar. O Davi Luiz, você vê o Abel no jogo que você comentou, que você narrou, que o Jorge comentou, estava ouvindo no caminho para São Januário, ele puxou o Henrique para jogar de volante, depois o Henrique para terceiro zagueiro. Então ele quer fazer o mesmo com o Davi Luiz, como o Filipão fez com o Henrique na Copa do Mundo, só que acabou não utilizando. Eu acho que ele está pensando em variação tática, mudança de esquema. E para você ter variação tática, você tem que ter jogador. E ele, eu acho que o Tite realmente está larga na frente dos demais, porque ele pensa antever antes.
5h47. E aí, melhorou a situação ali?
Com Gláucia Araújo.
É, Gláucia, na Copacabana, o pessoal estava preocupado, né?
É, Borges, olha, policiais da UPP Pavãozinho em Copacabana, eles foram atacados a tiros, né? Nesse ataque aos policiais, um homem foi baleado e morreu. A operação ainda está em andamento, né? Os policiais trocaram tiros com bandidos hoje à tarde no Morro Pavãozinho em Copacabana, zona sul do Rio. Segundo informações de PMs no local, pelo menos 3 pessoas foram baleadas. Um deles, identificado como Fabiano José Barbosa Júnior, de 19 anos, foi atingido no pescoço e morreu. A polícia ainda não informou se ele estava envolvido na troca de tiros. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu ao ferimento. A troca de tiros começou, segundo o comando da UPP, né, Pavãozinho Cantagalo, depois que policiais em patrulhamento na localidade conhecida como Beco do Mituca foram atacados por um grupo de bandidos. Testemunhas contaram que na rua Sá Ferreira, PMs atiraram em direção ao morro. O porteiro de um prédio ao lado da comunidade disse que se assustou com o barulho e correu para dentro do edifício. O tiroteio deixou em pânico quem passava pela região. A Sá Ferreira continua interditada. O acesso ao metrô também, por enquanto, a gente não tem notícias de que tenha sido reaberto. Então, A Prefeitura do Rio mantém o alerta para que as pessoas evitem a localidade. Eu tive a oportunidade de ir ali no Pavão Pavãozinho uma única vez, né? É, tinha um restaurante lá em cima, no Pavão Pavãozinho, com uma vista maravilhosa.
Nunca fui, não.
Muito legal, muito bacana. E ele até fechou, inclusive, por conta da violência, né? Eles disseram que iam fechar por conta da violência na comunidade.
E ali faz sempre... Não, é o tempo que eu morei em Copacabana também... Morei em Copacabana de 1959 a 1974. 74? 76, até 1976. Então, aquela época também era outra época, né? Pavãozinho era
tranquilo. Pois é, e uma coisa que me deixava assim, que me deixou assim, impressionada, é como os policiais da UPP, eles chegavam até a UPP, né? Assim, uhum. Eles não iam de carro blendado, eles iam andando pelo meio da rua, né? É. E assim, eu ficava... pensando, imagina se alguém resolve dar um tiro num policial desse, né? E a gente tava ali também descendo de Kombi no dia. Mas, enfim, aconteceu isso, infelizmente. Uma pessoa, um jovem de 19 anos, perdeu a vida e a gente continua acompanhando o que tá acontecendo. É, ali na General Justus, sentido Marcelo Alencar Borges, aqui no centro do Rio, falando de centro do trânsito no centro do Rio, o trânsito está completamente parado, bastante parado o trânsito por ali. Na ponte Rio-Niterói, tempo de travessia sentido Niterói, herói de 30 minutos, né? Meia hora aí para atravessar a ponte, retenção nos acessos à ponte e até a Praça do Pedágio e também na saída para Jansen de Melo, sentido Rio de Janeiro, o trânsito segue normal com 13 minutos o tempo de travessia. Na Lagoa, Avenida Borges Medeiros tem lentidão em direção ao túnel Rebouças Borges. E a noite dos namorados, a noite do dia dos namorados, tem previsão de chuva.
Por isso você tá agasalhadinha assim, né?
Eu sempre ando agasalhada porque eu sinto muito frio, entendeu?
150.
É sério, eu sinto frio.
É, quem sentiu frio foi o Fluminense. Lá contra o Palmeiras. É, perdeu por 3-1 e agora vai enfrentar o Grêmio Porto Alegrense novamente, né? Já pegou o Grêmio duas vezes pela Copa do Brasil. Enfrenta agora o Grêmio Porto Alegrense na quinta-feira. Ricardo Mazella vai dar o recado. Valdir Luiz e Rafael Monteiro estarão no Maracanã. Jogo das 21 horas, exatamente. E aí? Ele vem aí. Bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Vai falar do futebol, vai falar dos problemas financeiros.
Olha, Borges, sobre o futebol, a gente pode dizer que o técnico Abel Braga, já na coletiva de sábado, já adiantou que o garoto Norton deve fazer a função do Luiz Fernando. Ele que saiu com uma lesão que pode ser séria no joelho, pode ficar um bom tempo no departamento médico. O técnico Abel Braga já colocando, lamentando que vai ter que utilizar mais um garoto.
Essa é a dor de cabeça do Abel. Agora tem a dor de cabeça da direção,
agora,
né?
Vamos por partes, que a situação é bem complicada só para o torcedor tricolor que está ouvindo a Nacional entender. Logo depois da partida, a gente sabe que o Richarlison ele não participou do jogo do Palmeiras, porque recebeu uma proposta oficial do clube, pediu para não jogar, dizendo que estava com a cabeça atribulada e tal. O presidente do Palmeiras conversou com o presidente Fluminense e falou: não tem negócio, beleza. No começo da tarde desta segunda-feira, o Richarlison, uma das suas redes sociais, para mandar um recado para a galera. Eu vou resumir, beleza? Fala, pessoal, depois de tanta coisa dita nos últimos dias a meu respeito, me sinto na obrigação de dar a minha versão dos fatos, especialmente em respeito à torcida do Fluminense, minha família e amigos, todos que me apoiam de alguma maneira. Na última semana, recebi uma proposta praticamente irrecusável do Palmeiras, tanto do ponto de vista profissional quanto financeiro. Até onde soube, se tratava da maior transação interna entre clubes do Brasil em termos de valores. Por coincidência, a negociação veio acontecer justamente na semana do confronto entre os dois times. Alguns dias depois, informações sobre isso começaram a circular na imprensa e isso me deixou um pouco preocupado. É fato que foi uma proposta que me balançou e me tentou muito. Acho que não existe mal nenhum nisso, é do ser humano, é natural. Era algo que mudaria a minha vida. Quem não quer ser valorizado assim? Aí a gente vem vendo vários trechos, é um depoimento grande. O que eu quero destacar é o seguinte, abre aspas, não sei o que vai acontecer a partir de agora.
Eu acho...
Calma, se a negociação acontecer, vou motivado para buscar meu espaço em outro grande clube com a chance de disputar uma Libertadores. Se ficar, fico feliz e continuarei fazendo o meu melhor, como sempre fiz, dando a vida pelo Fluminense dentro de campo e buscando fazer história por aqui. Ao mesmo tempo, a gente recebeu até aqui no Bate-Bola Nacional mais cedo, que o jornal italiano Corriere, Gazzetta dello Sport, perdão, ele teria dado, divulgado a informação de que a Lazio estaria em negociações avançadas com o Fluminense. O Palmeiras tinha oferecido 11 milhões de euros. A Lazio estaria oferecendo 13 milhões de euros, Borges.
É, a cabeça fica terrível. Fica realmente.
Seguinte,
agora, quem está errado nisso aí? O jogador, o procurador do jogador? E aí?
Olha assim.
O jogador está certo de dizer, eu não posso jogar, eu não estou com cabeça para jogar.
Ele não quer ir para a Europa. Ele já deu uma declaração dizendo que não quer ir para a Europa. Prefere ficar aqui. Um pouco mais. Está muito jovem para a Europa.
Ele fala da Libertadores.
Ele quer ficar no Brasil. O procurador está errado. O Fluminense, com todo o respeito que eu tenho ao presidente Pedro Abad, ele não pode falar da proposta do Palmeiras. Porque em 2005, na semana da final com o Volta Redonda, ele contratou 3 jogadores do Volta Redonda naquela final. E que não jogaram. Um não quis jogar, o Léo Guerra, e os outros 2 não jogaram nada. O Lugão e o Schneider. Então, depois ele tirou o Dodô do Botafogo, da mesma maneira. É. Tirou o Leandro Amaral. Então, isso vai acontecer sempre. Então, pimenta nos olhos dos outros já fez. Quando gosta o mundo do Pedro Abad, mas isso vai acontecer sempre. O Palmeiras agiu no mando figurino. Só acho que o Palmeiras agiu de uma maneira errada num aspecto.
Que era
ter
o
ligado pro presidente. Não, ter ligado pro presidente do Fluminense, se não ligar pro empresário. Tá. O único erro foi nisso. Se eu quero falar com você, eu não posso mandar o Luiz Ferreira ligar pra você.
Lógico.
Me dou com você. Ô, Borges, entendeu? A única coisa que o Palmeiras errou foi via empresário. Ou então empresário.
Tinha que
o Alexandre Matos tinha que ligar pro Torres, tinha que ligar pro presidente, pro vice de futebol, o Fernando Veiga, alguém da direção. E não via empresário. O único erro que eu achei. Mas a proposta é natural. Mas o Fluminense vai ter que vender um jogador, lamentavelmente.
Não tem jeito. Um Alexandre Torres falou sobre essa situação, esse imbróglio.
Exatamente. Né? Ele conversou hoje com a imprensa lá no CT Pedro Antônio e falou primeiramente do caso Richarlison. Vamos ouvi-lo.
A gente lamenta, mas é um jogador jovem, tem um grande futuro pela frente, a gente conta com ele, não é por causa de um erro que ele cometeu que a gente vai também querer fazer algum tipo de represália ao garoto. A gente entende o momento difícil que ele está passando, é uma situação realmente não deveria acontecer. Pelo que eu entendo, ele tem 3 empresários e isso era um problema para essas pessoas resolverem, não o Richarlison. Então agora o que nos resta, né, como clube, como instituição, é tentar recuperar, né, o Richarlison psicologicamente, fazer com que ele entenda que ele tem um contrato com o clube e independente do que estiver acontecendo de negociação fora dessa esfera aqui dos treinamentos, do CT e do futebol, ele tem que ficar à parte. Ele, como eu falei, ele tem 3 empresários para negociar isso. Ele não pode deixar a cabeça dele se perder com isso. Até porque é uma negociação que não estava concluída. Ele deveria ter entrado em campo e feito o trabalho dele, que é jogar futebol.
Agora, a gente sabe que o Fluminense não passa por um momento bom financeiramente. Gerente de futebol do Tricolor das Laranjeiras, Alexandre Torres, o Fluminense pode negociar alguns jogadores?
Olha, todo jogador, todo contrato, né, existe a multa contratual. Eu não acredito que as multas são muito altas, eu acredito que nenhum clube vai ter condição de exercer. Mas independente de multa, todo jogador aí que está jogando é negociável. Não tem. Pode ser o Messi, Cristiano Ronaldo, eu estou vendo aí propostas da China, de não sei aonde. Então aqui no Fluminense não é diferente. O Richarlison é um jogador importante para nós, mas tem as multas e tem a questão financeira, que se chegar uma proposta realmente que o Fluminense ache que seja vantajosa para o clube, a gente está aí para escutar qualquer proposta.
Tá aí, Borges. Se chegar uma proposta, fazemos negócio.
Você tem várias ligações. O clube precisa, financeiramente tá mal. Precisa de botar dinheiro em caixa.
Precisa.
E o jogador já tá com um clima ruim. A partir do momento que ele não quis jogar, ele não quis jogar por causa dessa questão dos 7 jogos aí, para não ficar com um vínculo preso ao Fluminense. Então, ele não quis jogar. E fora isso, ele tá sentindo que vai jogar uma Libertadores, e que vai ganhar um dinheiro a mais.
Por vezes uma coisa foi mal conduzida. E ele deve ter sido cabeça cheia do empresário, não entra em campo, não entra em campo. Então, pelo que eu ouvi do Alexandre, que eu conheço de longa data, é um cara muito equilibrado, mas pela declaração dele tá meio irritado com o Richarlison. E o Abel também disse na entrevista coletiva, eu vi sábado à noite.
Jogar,
o Abel não quer jogar, não joga. O Abel conhece melhor, então, deve estar muito aborrecido com ele. Ele tá sem ambiente. Vou dar uma opinião aqui. Ele não deve jogar quinta-feira, jogando é o sexto jogo, mas não vai continuar. Ele está sem ambiente, só sem se retratar. E ele não quer ir para a Europa, ele quer jogar no Brasil, que ele quer. Ele acha que é muito jovem, até concordo com a posição dele. E você ganhar o que o Palmeiras está oferecendo, ficando em São Paulo, no Brasil, pô, é tudo que o jogador quer.
E uma Libertadores para disputar, que valoriza ali é mais ele.
E um time que tem condição de brigar, de conquistar o título brasileiro. Tá patinando no início, mas tem elenco para crescer.
E é o atual campeão brasileiro.
Atual campeão, né?
5:59.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção feminina de handebol conquistou ontem o torneio Quatro Nações, competição preparatória para o Campeonato Pan-Americano. Jogando em São Bernardo, o time venceu Portugal por 35 a 29 na decisão e levantou o público que marcou boa presença no ginásio Adib Moisés Dib. O treinador da seleção no torneio foi Sérgio Graciano, que é interino. O espanhol José Duenas, que tem medalha olímpica no currículo, esteve no ginásio e assumirá o cargo. A competição começou na sexta-feira, quando o Brasil derrotou o Chile. No sábado, o país passou pela República Dominicana e o evento preparatório para o Pan-Americano, que será ainda neste mês na Argentina, torneio continental da vaga para o Campeonato Mundial, que será em dezembro na Dinamarca.
Valeu, então, 6:00 em ponto. Boa noite pra você, reta final do programa No Mundo da Bola.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, boa noite para você, Fabiana, as notícias.
Boa noite, Borges. Mais de 205 mil pessoas devem movimentar a rodoviária Novo Rio no feriado prolongado de Corpus Christi desta quinta-feira. Segundo a concessionária que administra a rodoviária, devido à alta demanda, as empresas de ônibus disponibilizaram 1.560 horários extras do total de 8 mil ônibus entre quarta e segunda-feira. Ainda há passagens disponíveis. A maioria dos viajantes deve seguir para destinos dentro do estado mesmo, como as cidades das regiões dos Lagos, Costa Verde e Serrana. As cidades de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo também registram boa procura. Borges?
Valeu, então. Está aí a Fabiana Sampaio. Continuamos com o jornalismo, a nossa Gláucia Araújo.
Olha, Borges, dois novos casos de febre amarela foram registrados na região metropolitana do Rio, né? De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, os dois pacientes são moradores dos municípios de Niterói e São Gonçalo, mas os dois contraíram a doença em Maricá, que já havia registrado um caso. Com isso, chega a 4 o número de casos da doença na região. Na semana passada, um caso foi registrado em Cachoeiras de Macacu. Ao todo, já foram registrados 21 casos da doença no estado do Rio. 8 pessoas morreram de febre amarela. A secretaria não divulga quantos ainda estão em investigação. 9 municípios também tiveram registro de macacos mortos pela doença. Borges?
6:02. A tarde de julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre a confusão no jogo de volta entre Chapecoense e Cruzeiro, aquele jogo deu até pedrada no assistente, né, um dos homens de arbitragem do jogo, pela qual o Brasil gerou diversos resultados. Com 7 réus, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu 3, suspendeu 4 e advertiu apenas o técnico Mano Menezes pela interferência na cobrança de lateral do lateral da Chapé. O Verdão do Oeste foi absolvido da acusação de não prevenir e reprimir desordens, invasão em campo e lançamento de objeto, mas seus jogadores dirigentes não tiveram a mesma sorte. O lateral Reinaldo pegou 2 jogos de suspensão e o zagueiro Vitor Ramos 1. Os dirigentes Rui Costa e João Carlos estão suspensos por 15 dias. O técnico Wagner Mancini foi absolvido de ter invadido o campo. Pelo lado do Cruzeiro, apenas o Diogo Barbosa e o Mano Menezes foram indiciados. O lateral esquerdo da Raposa foi absolvido da acusação de conduta contrária à ética ou disciplina. Mas o treinador Mano Menezes recebeu uma advertência pelo mesmo artigo. O procurador, o Michel Sader, informou que vai analisar as provas em relação a Mano Menezes e Diogo Barbosa para tomar uma decisão se recorre ou não ao pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E aí, Valdir?
Olha, eu acho que ficou o bom. Tribunal...
Acho que a Chapecoense eu, até foi aliada
aqui. Saiu barato
para
a Chapecoense. Eu vi o jogo, vi as cenas. A Chapecoense deveria ser punida. 10 jogos eu acho um absurdo. Mas pelo menos 2 jogos tinha que pegar. Mas eu achei que o STJD foi bom para a Chapecoense. E as punições normais? Eu quero ver o dia que o STJD puniu.
Absolvido da acusação de não prevenir e reprimir desordens, tudo bem. Invasão de campo, não, deram uma... tudo bem. Agora, lançamento de objeto. Pô,
jogaram um objeto no rapaz lá no quarto árbitro. Pô, ainda... E que pesa o Pérez de Bassol ter feito um monte de lambança, mas não justifica. Violência nunca.
6-4. Rodrigo Ricardo, sempre ligado, meu querido.
No empate deste domingo em 2-2 entre Botafogo e Coritiba, o personagem do jogo foi o zagueiro Joel Carli. Depois de cometer 2 penalidades, o argentino marcou o gol de empate dos alvinegros. Joel Carli admitiu ter feito o primeiro pênalti, mas negou a segunda penalidade.
Depois de cada jogo, reveio tudo, e o de ontem mais ainda. Y eu falei quando salí, cuando finalizó el juego, que el primero penalti fue penalti, tengo certeza, mas también tengo certeza que el segundo penalti no fue y de longe daba para ver que no fue, que comprende un poco de este deporte, daba para comprender que no era penalti.
Joel Carli também falou sobre a polêmica da rodada envolvendo Avaí e Flamengo, quando o juiz, após marcar o pênalti a favor do time de Santa Catarina, voltou atrás na marcação.
A gente vai enfrentar daqui a 4 rodadas, acho. Vi o lance, pensei, por que não aconteceu o mesmo com o pênalti? Mas é futebol, não? Cada cual tem que fazer seu trabalho e ser julgado por esse trabalho. Eu fui julgado por Jair, por meus companheiros, por la diretoria, mas depois quem tem que ser julgado é o Jair, não depende de mim.
O Botafogo está na 12ª posição e o próximo jogo do Botafogo é nesta quarta-feira em Salvador contra o Vitória.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Botafogo que vem aí de novo empate a 3 partidas, não ganha, né?
Não ganha.
Não marcava gols, mas começou a fazer golzinhos.
Fez até 2 gols, né? Mas eu até vendo à noite, com mais tranquilidade, o segundo pênalti não houve. O primeiro foi claro. E o lance, para mim, capital, que foi uma barbaridade, foi aquela foto no João Paulo. Que, pô, você vendo pela televisão, claro que no nosso ângulo lá, e o Maurício estava bem posicionado ali, bem na direção.
Agora eu acho que o empate foi um resultado justo. Acho que nem o Botafogo jogou mais, né,
Corinthians. Pelo segundo tempo do Botafogo, o Botafogo merecia um resultado melhor. Pelo segundo tempo do Botafogo. Primeiro tempo o resultado foi justo. Mas pelo segundo tempo o Botafogo merecia um resultado melhor. Tanto é que no segundo tempo, o Pachequinho botou um monte de volante. Botou Edinho, Iago Costa, ele foi, só deixou o Alexandre na frente. Então, eu acho que pro Botafogo, pra tabela, veja bem, foi ruim, porque jogou em casa. Pelo adversário que pegou, foi bom. Pro Curitiba foi ótimo, que um ponto fora de casa, claro, o importante é vencer, mas um ponto fora de casa é muito importante.
E a Nacional transmite o jogo ao vivo para você, direto lá do Barradão, lá de Salvador, na Boa Terra, em Salvador, lá na capital baiana. Você vai conferir Vitória e Botafogo na íntegra, inteirinho no seu rádio. Você conferindo o Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Maurício Costa no Barradão, ao lado da galera toda aí. Você vai conferir. Depois, na sequência, tem Flamengo e Ponte Preta, eu, Valdir e Rafael Monteiro. Tá certo? 6-7.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo,
dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
A seleção brasileira vai entrar em campo mais uma vez na TV Brasil e na Rádio Nacional. Nesta terça-feira, às 7 da manhã, direto da Austrália, Tite e companhia vão encarar os donos da casa em busca da vitória. Amistosos da seleção brasileira. Assista e torça. Vai, Brasil! Brasil!
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu então, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, 6:10.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Antes de outra...
Posso mandar um beijo? Não é pro meu namorado, eu não tenho namorado, estou solteiríssima.
Ah, atenção, dona Gláucia Araújo. A beira.
Gente, eu tô solteira.
De 5.0 está... Não, desculpe.
Mas 5.0... Mentiroso.
É muito mentiroso. Não, nem aparenta. É. Né? Desculpe.
Não aparenta.
É, ele está aqui... Quer fazer um
sentimental
aqui? Não, porque
eu tô solteira. Eu não tô em liquidação, não. Eu só estou solteira no momento.
Mas não pode fazer...
Mais nada.
Mas não pode fazer agora um...
Não, deixa eu mandar um beijo.
Pode.
Obrigada. Queria mandar um beijo pra dona Dalva, lá de Nova Iguaçu, que tá na escuta aqui do No Mundo da Bola. Ela mandou recado pra vocês, disse que agora ela é mais Flamengo do que nunca, tá torcendo pelo Mengão e sabe que o Mengão vai dar certo, viu?
Eu acredito, tô torcendo.
Sim, mas aí você quer fazer alguma passarela do amor,
quero
alguma
fazer
coisa?
Passarela do amor nenhuma, aqui, gente.
Um beijinho.
Gente, eu já falei, eu tô
passarela
solteira,
do amor.
Não é liquidação.
Aproveitar o dia dos namorados, ó.
Sim,
engraçado.
Mas...
Ah, não pode.
Essas coisas não acontecem, não são assim.
Vou fazer
acontece.
Vou fazer. Bota aí, Índio, bota um beijo aí.
Bota um beijinho. 6:11.
Música do tempo do Valdir.
Olha, se você está solteiro. Vanderlei Cardoso. Olha aqui. Se você está solteiro.
Se começa errado, acaba errado.
Uma
gente,
companhia. Jovens. Jovem é uma vontade minha. Mas simpática, bonita, inteligente. Ligue pra ela. Ela está só. Tá precisando.
Eu
de
não
um
estou só, eu estou solteira. Vocês não sabem a diferença entre só e solteiro.
Tá certo, vamos lá no trânsito,
no
por
trânsito.
Favor. É melhor.
Ah, melhor, né? Olha, Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, o fluxo continua normal, 13 minutos de travessia. No sentido Niterói, né, aumentou ainda um pouquinho, retenção para Niterói dos acessos até a Praça de Pedágio, na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia de 33 minutos, né, para chegar em Niterói, tá um pouquinho complicado hoje. Lá em Campo Grande, um acidente entre um caminhão e um carro na estrada Rio do Ar, na altura da Estrada das Capoeiras, sentido Bangu, deixa uma faixa ocupada no local, tem retenção, isso falando de Campo Grande. Linha amarela, sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até a saída 4 em Pilares. Muito carro na pista. E na linha vermelha, um acidente com duas motos no sentido Baixada, na altura do Parque das Missões, também deixando o trânsito lento, trânsito que já é lento normalmente, está mais lento ainda, né, lá na linha vermelha. Borges, acho que por enquanto é isso.
E tema, como você fechou a última participação com a questão do tempo, né? Como é que está o tempo?
Previsão para essa noite...
Isso.
A musa do tempo.
Olha ela aí.
Beleza. Solteira.
Isso aí. Tá certo.
Solteira dia dos... assim, sozinha nunca.
Isso. Dia dos namorados é importante, né?
Parte da noite Previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, né? A temperatura permanece estável no Rio de Janeiro. Então, previsão de aquela chuvinha gostosa para namorar, né? Para ficar abraçadinho. Olha, a maior temperatura registrada hoje nas estações do Alerta Rio foi de 29,8 graus. Em Santa Cruz, 1h15 aqui da tarde. Então, o Alerta Rio continua dizendo que há essa chance de chuva para noite de hoje.
E durante a semana inteira também a temperatura estará abaixo de 30 graus.
Para amanhã também previsão de chuva para o final da tarde e noite. Na quarta-feira também vai poder chover a qualquer hora do dia. Temperatura deve ficar desse jeitinho bagaça, mesmo. Não, não é bagaço não, porque eu gosto desse tempinho. Tá chegando o inverno, gente.
É, olha, quando é que começa o inverno?
Dia 21.
Dia 21, né?
Ele fica contando os dias, né? 21 dias, junho já.
É. Mas será que o inverno vai ser tão rigoroso aqui? Não. Rigoroso no sentido para o inverno.
Eu ontem pensei assim, vou pro Engenhão, vai fazer frio. Aí uma moça aqui do tempo disse que ia fazer um frio danado. Tava um só pino ontem lá no...
A Maju te largou, né?
Eu vou te dizer.
A Maju te largou, né?
Abandonou.
Tava apresentando programa já, né? Tava na bancada. Mas normalmente sai daqui do tempo e vai apresentar programa mesmo.
Então você.
Eu vou dizer pra você, porque eu não sou meteorologista, eu não fiz essa faculdade.
Você que liga pra cá, não sou eu.
Eu só leio o que tá escrito no Alerta Rio, no Clima Tempo.
Mas é o Voz que manda eu falar com você.
Aí a culpa não é sua, é culpa de quem tá na.
É o Voz não fala, olha pra mim e pede pra mim falar.
Não, é culpa da meteorologia.
Não é dela. Porque você é talento.
E também de um dia pro outro.
Não tem nada pra falar nesse programa mais, não,
cabeça. Para o outro, pode mudar.
Olha, e hoje, de 8 às 10, aproveitando o dia dos namorados, tem conselhos.
Conselho de quê? Eu não tô dando conselho nem pra mim, que tirar
conselho. Fecha o programa dando um conselho pro. Se você tivesse um namorado, qual seria o conselho? 6h15, daqui a pouco. Vamos falar do Vasco. Vascão da Gama. É, Vasco da Gama, Vascão da Gama. Vai enfrentar exatamente a Chapecoense em Chapecó. E venceu, conseguiu vencer. Foi o único carioca a vencer em 8 partidas.
Parabéns.
Em 8. Porque completando as 4 no meio de semana, mais 4 no final.
É verdade. Que fazem.
É, mas somente. Fez um bom segundo tempo.
Sabe o que minha mãe dizia pra mim? Enfermar que é sua obrigação.
Então diga lá, Luiz. Faça a sua obrigação, então. Não
que isso, Fera? Calma. Borges, o Vasco venceu o Sport Recife nesse sábado por 2-1. Inclusive, o time mudou depois da entrada do Nenê no segundo tempo. Mas as falhas defensivas ainda tomam conta do sonho, dos sonhos da defesa do Vasco. Esse é o papo que o Paulão teve com a reportagem da Rádio Nacional. A defesa ainda está incomodando e as falhas defensivas também. Vamos ouvi-lo.
Ah, são várias questões. Não é segurar a bola no ataque, não é ter um pouco mais de calma. Não. São várias questões. Eu acho que dentro do jogo várias coisas acontecem em frações de segundos. Então, eu acho que é tomar uma determinação, é tomar uma atitude. Então, acho que precisa isso ter aliado à calma, aliado à experiência. Então, dentro disso, acho que a gente vai, sim, entrosando. É a sexta rodada. Claro que ninguém quer sair com a sexta rodada com a zaga mais vazada do campeonato. Não é isso que a gente se imagina e nem é isso que a gente deseja. Mas dentro de tudo, o resultado positivo é o mais importante. Eu acho que a gente tem que frisar muito isso.
Agora, Paulão, você jogou no Internacional durante muito tempo, conhece como é que é o futebol do sul do país. Na quarta-feira o Vasco enfrenta a Chapecoense. E aí, Paulão, é um compromisso complicado?
Cara, eu acho que todo mundo sabe do momento que a Chapecoense vem vivendo. Já liderou o campeonato. Tem jogadores de muita experiência, jogadores que fazem várias funções dentro do jogo, tem uma dinâmica muito importante. Então, para isso, nós precisamos chegar, estarmos atentos, repetir de repente o que nós fizemos lá contra o Grêmio, que é um momento defensivo muito forte, saindo contra-ataque no momento que nós tivemos a bola e poder criar daqui a pouco acrescentar numa jogada, numa bola parada, temos mais atenção e usar a bola parada a nosso favor.
Esse aí, Borges, esse aí é o Paulão falando dos perigos contra a Chapecoense e a gente fica aqui na expectativa. O que o técnico Milton Mendes vai fazer? Vai colocar o Nenê de início? Não vai colocar o Nenê de início? Vai a campo? Não vai em campo? Como é que fica? E o Vasco, Borges?
E aí, Baldinho?
O Borges, o Nenê quando entra, melhora. Mas também, ele joga 20 segundos depois.
É diferente.
Cai de produção. Fica encostadinho na ponta direita.
Tem o nosso conselheiro Pinto, lá de Jacarepaguá, ele está preocupado com o seguinte, não tirar o Matheus Vital.
Tem jogado bem o garoto.
É, não pode tirar ele. Tá
jogando ganhou, bem. Inclusive, muitos elogios do Milton Mendes.
É, eu não acho que o garoto sai.
Não sai.
Eu acho, eu tenho uma, eu não acho não. Eu tenho uma informação. É diferente eu achar do que ter uma informação. Eu cheguei cedo em São Januário e conversei com algumas pessoas e a informação que eu tenho é que o Nenê e a diretoria do Vasco estão tentando uma maneira de sair polidamente. Ele tem um alto salário. Pro Vasco, esse salário está complicado. E o rendimento dele caiu. E o Milton, ele não está satisfeito com o Milton Mendes. E aquilo que eu dei aqui, que o Rodrigo me falou, está batendo. O Milton Mendes está fazendo aquilo que a diretoria também quer. Então, não vou me surpreender se o Nenê não for relacionado para o jogo de quarta-feira. Porque aí seria o sétimo jogo. Aí mataria para o Brasil. É. Porque ele não quer sair mais para o exterior. Está com a família. Vida feita, a família. Tá, ele está separado, casou de novo. Aí os filhos moram em Jundiaí. Então ele quer ficar aqui no Ia, mais próximo de Jundiaí. Então ele não quer ir para o exterior. Então, a situação do Nenê, se não jogar amanhã, essa informação de uma pessoa que me passou lá em São Januário, vai se confirmar que ele vai jogar. Ele tem uma proposta do Vitória e uma do Atlético Mineiro. Vitória, ele... Atlético Mineiro...
Já a pensar.
Mas também vai disputar posição, não vai ser titular no Atlético.
Sim, mas a pensar a também. Pensar. É melhor jogar no Atlético, entenda bem. No momento até é
Libertadores,
né?
Até Libertadores. Que o Vitória quando ele era o xodó, o ídolo do Vasco, ele não pensava nisso aí. Ele agora está numa posição mais... Que resta saber quem vai pagar esse salário.
É isso aí. 6:19.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
100% de aproveitamento e 2 medalhas de ouro na bagagem. É dessa forma que a equipe brasileira de vela volta de Santander, na Espanha, onde aconteceu a etapa final da Copa do Mundo da modalidade. Nas regatas da medalha, Martine Grael e Kaina Kunze garantiram o terceiro título em 3 etapas internacionais esse ano. Na classe 49RFX, e Patrícia Freitas conquistou ouro garantindo antecipadamente a RSX feminina. Na Bahia de Santander, coroou um ano até que perfeito para Martine e Kaena, que também foram campeãs das 2 outras etapas da Copa do Mundo, da World Sailing em Miami e Hyères, na França. Na RSX feminina, Patrícia Freitas disputou a regata da medalha, precisando apenas evitar uma desclassificação para conquistar o ouro. Chamada de imparável pela mídia local, após acumular 5 vitórias em 12 regatas na fase de classificação, velejou com tranquilidade, chegou em 8º lugar e assegurou o título com 39 pontos perdidos.
Valeu, tá aí o nosso Wagner Gomes. Olha aí, ele aí. Um corintiano feliz, alegre. Nosso Felipe Rangel tá alegre, alegre, alegre com o Corinthians. Ah, tudo que vai, sobe, normalmente cai, né?
Não é? Isso não tem jeito.
Não tem jeito.
Tudo, né? Que sobe, desce.
Só a chuva que vem de cima para baixo.
É verdade. Chuva e caquinha de passarinho.
6:21.
Nacional Jornalismo.
Olha aí, Prefeitura do Rio fará nova organização das linhas de ônibus. A reportagem é de Tamara Freire.
A Prefeitura do Rio de Janeiro vai divulgar uma nova reorganização das linhas de ônibus no próximo dia 19. O prefeito Marcelo Crivella não deu detalhes de como será esse novo sistema, mas já adiantou que as mudanças irão atingir todas as regiões da cidade e estão sendo pensadas desde o início do mandato, considerando as reclamações dos usuários diante da última reorganização feita no governo Eduardo Paes.
Ponderamos todas essas reclamações, fizemos estudos para agora reativar uma nova estrutura, uma nova organização.
Em 2015, diversas linhas que transitavam principalmente da Zona Sul para outras regiões da cidade foram extintas e a Prefeitura criou linhas troncais, obrigando os passageiros a trocar de ônibus para seguir com o trajeto. Para o vice-prefeito e secretário municipal de transportes, Fernando McDowell, a mudança não foi positiva e até os empresários aceitam passar por uma nova adaptação.
Antes fazia um ônibus, passaram a pagar 2, 3. Vamos corrigir todo esse processo e fazer um trabalho legal sobre isso.
O assunto foi abordado após o evento de abertura de um trecho do BRT Transcarioca para uso dos táxis. Agora, eles poderão trafegar no corredor exclusivo para ônibus por 6,5 km de Bom Sucesso até o Aeroporto Internacional Tom Jobim. A permissão deve diminuir o tempo das viagens em cerca de 20 minutos e o acesso deverá ser feito pela Avenida Brasil. De acordo com o prefeito do Rio, a medida visa dar uma vantagem para os taxistas na concorrência com aplicativos como Uber. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Valeu, Tâmara Freire, são 6h23. E vamos direto pro Ninho do Urubu, né? Apresentação do mais um zagueiro, mais um jogador pro Mengão, hein? Ele mergulha na notícia, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Olha, Borges, eu tive que sair do Ninho do Urubu pra conseguir falar com vocês, porque realmente telefonia móvel no Brasil é um negócio absurdo. A cabeça tá tentando me ligar coisa de 10 minutos. Eu tive que pegar meu carro, andar até um pouquinho longe pra conseguir pegar um sinal. Tô aqui agora no Vargem Grande, pertinho do Ninho, né?
Quando for assim, vai pra casa do Wagner Gomes.
É, pode ser. Lá tem tudo, né, na casa do Wagner Gomes. Quem gosta muito lá é nosso querido Astrid Nietzsche. Olha só, o Carlos Borges, o Rodolfo foi apresentado. Rapaz, o Rodolfo parece um robozão, rapaz. O maluco é grande, é forte. Tem uma amiga minha que gosta de homem grande, forte. Ele é grande, forte, mas já é casado. E parece um Robocop, rapaz. O maluco é grande mesmo, dá até medo, mano, de falar com ele. Vou ficar até, vou entrevistar o Rodolfo, até entrevistar um pouquinho longe, que ele deu uma ombrada, capaz que a gente voa longe. Mas é um cara muito calmo, deu uma entrevista tranquila, mas quem tomou realmente o mais importante, vamos dizer assim, da apresentação do Rodolfo, foi a presença, né, do presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello e o Rodrigo Caetano, diretor executivo, e aquela pergunta que não quer calar, né? Se o presidente vai manter o Zé Ricardo até o fim. Que ele teria dito o presidente Eduardo Bandeira de Mello que ele vai manter o Zé Ricardo até o fim do mandato. E o presidente respondeu sobre isso, se ele realmente falou que o Zé Ricardo vai ficar até o fim do mandato dele. Vamos ouvir.
Bom, o que eu gostaria mesmo é que o Zé Ricardo extrapolasse o meu mandato e continuasse aqui com o meu sucessor, que batesse o recorde do Cláudio Coutinho e de outros treinadores aí do exterior. Tá, e eu acho que ele tem tudo para isso, e realmente é isso, né? O treinador normalmente só perde condições de continuar quando ele perde, né, a confiança e o respeito do elenco, e eu tenho certeza que isso daí não acontece no Flamengo, porque ele é uma pessoa extremamente querida pelo elenco do Flamengo, e o elenco está com ele, está brigando por ele.
Vamos rapidinho, falando logo o Rodolfo, falando sobre o que ele acha do técnico do Flamengo, do Zé Ricardo. Vamos ouvir o Rodolfo.
É um excelente técnico, sempre ouvi falar muito bem dele. Acompanhei o Flamengo de longe, já faz tempo que eu tento olhar o elenco, tento olhar os jogos. E uma excelente pessoa, um técnico que tem muito futuro pela frente e tem total confiança do grupo.
E Rodolfo, você vem machucado ou está 100% recuperado da sua lesão no joelho?
Não, queria até falar, porque acho que chegaram várias informações erradas para vocês de onde eu estava, porque desde que eu voltei com a cirurgia que eu tive no ano passado, eu nunca mais voltei para fisioterapia, e todo mundo, até torcedores, vem me perguntar, me mandou mensagem, eu olhava pela internet muitos comentários que algumas pessoas estavam postando e falando que eu estava machucado, que eu não sei. Não tem nada disso, né? Não joguei porque foi até a opção do treinador. Voltei antes de lesão, uma lesão que eu tinha que ficar 7 meses, voltei com 5 meses a treinar normal. Joguei algumas partidas, infelizmente depois opção de que eu tenho que respeitar, que eu sempre respeitei a opinião do treinador. Mas estou 100%, vinha treinando mais forte ainda porque tinha que vestir essa camisa. Felicidade imensa e espero o mais rápido possível poder ajudar meus companheiros dentro de campo.
Então, vamos com essas três sonoras mesmo. O Rodolfo, que falou que joga em qualquer uma das posições, pode jogar pela direita ou pela esquerda, se precisar jogar com 3 zagueiros. Ele também joga como terceiro zagueiro. 30 anos, 1,93m, 88kg, vem com contrato de 2 anos e meio pelo Flamengo, que gastou 1 milhão e 200 mil euros, está cerca de 5 milhões e 400 mil reais. O Rodrigo Caetano confirmou que o Flamengo está prestes a fechar com o Giovanni. Veria por empréstimo 18 meses, ex-jogador do Santos, que está no Tianjin, Quanjian. E também o Flamengo está prestes a renovar o contrato com o Hever. Ficaria até o final de 2019. Valeu, Borges.
Valeu, meu querido Maurício Costa. Rapidinho, Valdir Luiz, e aí? Com aquela falha de onde Hever e Juan, o Rodolfo tem...
Vamos ver como ele está jogando, né? Vamos ver como ele está. E o Giovani, eu pergunto, para quê?
Mais um. Mas vai sair alguém.
Ah,
vai
tem que sair. Tem que sair.
Um abraço. Vai estar agora na TV Brasil?
Daqui a pouquinho.
Ao lado de quem?
Ao lado de Paulo Garritano. É dose, um abraço.
É melhor do que a Dani, não?
Não, a Dani é o cocô.
Tá certo.
A Dani então. E Glaucio Araújo estão no mesmo padrão.
Valeu, Glaucio Araújo. O trânsito rapidinho.
Avenida Brasil, sentido centro, lentidão da Penha, bom sucesso. De Benfica ao acesso à Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói ainda com trânsito ruim, né? Sentido Niterói, 35 minutos tempo de travessia, retenção dos acessos até a Praça do Pedágio na saída para Jansen de Melo. Linha vermelha, trânsito congestionado no sentido Baixada de São Cristóvão Galeão. No sentido centro, trânsito é lento. Do Fundão Alcaju Borges.
E agora a sua mensagem para todos os namorados. Olha, a namoradinha do Brasil, você lembra, Regina Duarte? É, agora a namoradinha do Rádio
pra
Brasil.
Para quem está apaixonado, para quem está amando, para quem está ficando, diga. Aproveite bastante, beijo bastante,
não
abraço
tem nada,
bastante.
Não? Simpatia para arranjar namoro?
Agora, para quem está solteiro e quer arrumar um namorado ou uma namorada,
faz
amanhã, dia de Santo Antônio,
isso.
É dia de colocar o gelo no santo. O santo
de cabeça para baixo?
Exatamente.
Eu vou botar
o cabeça para baixo.
Botar o Santo Antônio.
Vai acabar
o programa.
Com os olhos fixos na imagem, fale pro Santo Antônio que enquanto ele não te trouxer um novo amor, ele vai ficar na geladeira. Se ele demorar a atender o seu pedido, você coloca a imagem no congelador. Aí quando você arrumar algum namorado, você tira o Santo Antônio dessa fria.
Faça isso então. Rosiane Kennedy vem aí nos corredores do poder, nas últimas bastidores da política para você. E ela volta com Sintonia Nacional daqui a pouquinho. É isso aí. Um abraço, tchau.